Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Facta e Frigelar. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:03. Este é o Sala de Redação que está chegando aí no seu rádio num dia de muita umidade, de chuva, de frio, aqui na capital do estado do Rio Grande do Sul. Mas a chuva é importante, né? É importante porque ela está enchendo açudes e nós tivemos uma estiagem muito grande. Então, nesse momento, é bom que chova, é bom que a gente tenha água para que a gente possa, no nosso agronegócio, ter aquelas riquezas extraordinárias que estão levantando esse país. Hoje é o dia do chocolate. Então, eu quero oferecer para todos os meus companheiros e todos os meus ouvintes aquele chocolate quentinho com a vodka Valesa. Ela casa bem com você. Imagina à noite, né, para esquentar, uma porçãozinha de vodka Valesa e aí um chocolate quente para a gente dormir tranquilo, essa coisa toda. Vodka Valesa casa bem com você. Olha, o nosso Sala de Redação é de Gimo Álcool 70 Aerossol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder há 48 anos cuidando da sua segurança, franquias Facta, o momento ideal para empreender, só depende de você, e ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização. E para começar o programa, Andressa Xavier, o Bolsonaro está com Covid-19.
Tá sim, Pedro, tá com Covid-19, pelo menos foi essa afirmação que o presidente fez há cerca de uma hora, nós acompanhamos aqui na Rádio Gaúcha, diz que fez o teste, teve alguns sintomas, ontem teve febre, que hoje já se sente bem, mas ele encontrou muitas pessoas nos últimos dias, né, Pedro, tanto apoiadores como também políticos, esteve em Santa Catarina e por isso o efeito imediato é do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que foi às redes sociais dizendo que recebeu a informação do coronavírus no presidente, diz que no sábado recebeu o presidente no aeroporto, não esteve no helicóptero que fez o sobrevoo das regiões atingidas pelo ciclone bomba em Santa Catarina, mas o presidente de Florianópolis cumprimentou o presidente, o prefeito de Florianópolis cumprimentou o presidente Jair Bolsonaro e vai fazer o teste, ficando isolado até o resultado. Ele segue trabalhando de forma isolada a partir de agora, o prefeito de Florianópolis, que foi um dos políticos que tiveram acesso, que encontraram e que cumprimentaram o presidente nesses últimos dias.
Então, essa é uma questão que está aí colocada, né? Agora fazer o rastreamento daquelas pessoas que andaram junto. Aliás, rastreamento é a coisa mais importante nesse processo, né? Para acompanhar quem tem e quem não tem.
Eduardo teste Gabardo... e rastreamento. E está difícil do Brasil andar nisso, né, Pedro? Primeiro para testes. Tá, mas mais difícil ainda para rastreamento. A gente viu alguns países do mundo que tiveram um pouco mais de sucesso nessa busca por encontrar de onde surgiram os casos de coronavírus para estancar. Então, essas são duas palavras necessárias. Teste, rastreamento.
Agora, muito Pedro, bem. São Paulo anunciou mais 500 mil testes. Né? O governador João Dória anunciou mais 500 mil testes, não é isso? E comemorou o fato de que uma semana para outra os números caíram, o número de óbitos lá em São Paulo. São Paulo, que é o grande acontecimento, que vai, a CPF vai ter que vencer, digamos, a resistência de São Paulo, porque Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians, nessa ordem, eles têm expectativas de bater de frente com o Flamengo, de tentar ser campeão brasileiro. O Flamengo está treinando e jogando há mais de 40 dias. Os paulistas voltaram dia 1º de julho. E os clubes paulistas, com o governador e com a Federação Paulista, querem transferir, pelo menos em mais uma semana, a data de abertura do Brasileirão, para que eles tenham mais tempo de treinar. A CBF vai ter que lidar com isso, Pedro.
Tá, então deixa eu chamar o Gabardo, que vai nos atualizar das últimas questões do futebol, porque tem uma questão muito importante. O Benfica quer, porque quer, o técnico Jorge Jesus, não é, Gabardo?
Tem sim, Pedro, essa informação é muito importante. Bom, só recordando que aqui no Rio Grande do Sul, a dupla Grenal aguarda até o final desta semana a liberação para treinamentos com contato para continuar aqui em Porto Alegre fazendo os seus treinamentos. Caso contrário, os dois times deverão ir na semana que vem para Santa Catarina. A questão do Jorge Jesus. O Benfica de Portugal fez contato para contratá-lo, e aí entra uma questão que é muito importante. A multa rescisória para a saída dele, Jorge Jesus, do Flamengo, ela não é uma multa alta, especialmente para alguns clubes. Isto está previsto em contrato, foi uma condição do Jorge Jesus para renovar o contrato com o Flamengo. Como ele aceitou um valor abaixo do que ele estava pedindo, mesmo que seja um valor alto, ele colocou como condição acertar com o Flamengo, desde que a multa rescisória para clubes como, por exemplo, Benfica, a saída dele fosse através de pagamento de uma multa de 1 milhão de euros. Isso dá cerca de 6 milhões de reais. Esta é a multa rescisória. Benfica demitiu o seu técnico, Bruno Lage, porque está perdendo o Campeonato Português para o Porto e vai com o técnico interino até o final do Campeonato Português. E realmente quer e está insistindo para contratar Jorge Jesus. Bom, Pedro, aí a situação é a seguinte, né? É se o Jorge Jesus realmente sair do Flamengo, como fica? Existe uma movimentação, uma tentativa de daqui a pouco colocar o auxiliar do Jesus como técnico do Flamengo, João de Deus. Mas o Jesus vai querer levar toda a sua comissão técnica para Portugal. Quem seria o nome para ser o substituto do Jorge Jesus no Flamengo? Será que um técnico estrangeiro aceitaria vir para o Brasil agora? Será que Renato Portaluppi novamente poderia ser cotado para ser técnico do Flamengo? Olha, esta é uma questão fundamental caso se confirme a saída do técnico português.
Bom, a primeira questão, Gabardo, o salário, Pedro, é de 7 milhões de euros para a comissão técnica do Jesus.
Meu
Jesus,
Deus.
E para sua comissão. 7 mil anuais.
Lá no Benfica. Cara. Lá no Benfica.
Lá no Benfica. No Flamengo são 3 milhões e meio de euros, mas tem uma limitação pela variação do câmbio. Ou seja, se o euro disparar, chegar a 10 reais, não. Ele tem um limite, ele tem um teto. Mas hoje o valor seria o dobro.
Então.
Eu não sei se seria uma boa, Pedro, pro Jesus. Porque ele está saindo do Flamengo, que está disputando aqui o título da Libertadores. O Flamengo hoje já entra na Libertadores como candidato.
Favorito.
O Benfica, embora tenha projeto de montar time forte, o Benfica hoje é segunda divisão da Europa, né?
Mas é que aí tem uma condição também, né? Eu acho que o que o Leonardo está colocando é muito importante aí, Pedro, pelo seguinte. O que, que pode passar pela cabeça do Jorge Jesus? Ele volta e já vai ter o calendário normal na Europa. O calendário da temporada 2020-2021 vai recomeçar normal depois da disputa da Liga dos Campeões. Né? Aqui no Brasil, será que a Libertadores vai voltar? O Mundial, como é que fica? Que seria a grande vitrine dele pelo Flamengo? Acho que não vai ter. Isso aí pode pesar na decisão dele, né?
É. Mas tem mais, não, tem... Eduardo. Você sabe que um cara com o sucesso dele, Pedro, é um sucesso extraordinário, aclamado pela torcida, pela imprensa e tudo mais. A vaidade de um cara assim, ela pode ser riscada por algo que você diga, não, mas isso é muito pequeno. Para uma pessoa tão vitoriosa e tão vaidosa pelo seu sucesso, algumas coisas podem ser determinantes no detalhe. Esse BAP, que tem feito frases horrorosas, que teve que se desculpar, se retratar em relação ao Abel Braga pelo que tinha dito, na mesma entrevista em que ele disse que o Abel Braga agia como se estivesse drogado ou bêbado, na mesma entrevista ele discordou de uma modificação que o Jorge Jesus fez contra o Liverpool na final do Mundial, quando o Lincoln entrou e não o Renier. E o Lincoln, no último lance da prorrogação, dentro da pequena área, perde um gol sem goleiro, chutando a bola para cima, e o BAP diz: eu não faria essa modificação. Ele é dirigente do Flamengo, e é claro que isso chegou no Jorge Jesus. Ah, isso é pequeno. Não, isso é pequeno, mas quando há um empate tão grande nos critérios para você decidir se fica ou sai de um lugar, uma coisa como essa, o português pode dizer: quer saber? Eu não preciso ouvir isso do BAP. E vai e volta de volta.
É, o BAP pode ter arrumado uma confusão, né? Fala, Guerrinha.
Eu não quero acreditar que o português seja tão burro assim. Não quero acreditar nisso. Porque ele ganhou notoriedade mesmo no Flamengo. O futebol português é um futebol, olha, futebol muito abaixo da ponta de cima da Europa. Ele vai pro Benfica para começar a perder. Bom, tem o dinheiro, bom, não sei, aí cada um sabe onde é que aperta o sapato. Agora,
7 milhões de euros, Guerrinha.
Não, aí tudo bem, aí conta, concordo.
Tu iria por essa grana?
Eu vou a nado.
Ah.
Atravesso o oceano a nado.
Isso.
Bom,
vai de carro até então Cidreira, ser... né, Guerrinha? Ali tu atravessa, ali tu mergulha, em Cidreira tu mergulha.
Isso, em Cidreira.
Aí pode ser por isso, pela grana só. Porque agora o Flamengo vai andar sem o português? Claro que vai andar o Flamengo, o problema do Flamengo. Os caras estavam falando, aí tem uma entrevista que vocês revelaram aí do menino que enfrentou o Flamengo. O Flamengo está treinado, o Flamengo joga com qualquer um. Então eu acho que é muito barulho de asa do português. O português vai dizer assim para o Benfica, diz, olha, nós vamos fazer o seguinte, vocês veem um cara por aí que eu vou ficar aqui. Eu vou me preparar para o carnaval do ano que vem, eu não vou sair daqui, vou ficar aqui. Porque senão ele vai voltar, ele vai passar a ser o JJ, aquele é o Jorge Jesus, lá ele vai ser o JJ.
O Guerrinha tocou numa questão aí, Léo, importante. Jogo,
ele foi tri, né, do Benfica, ele participou da reconstrução do Benfica. O Benfica tirou do Porto aquela hegemonia em Portugal, num trabalho de reconstrução do presidente atual, que tinha como grande parceiro o Jorge Jesus.
Mas e aí, o trabalho dele no Sporting, que é impressionante. Que é o Sporting,
depois ele consegue ser campeão português. E ele sai do Benfica e vai pro Sporting, né, Duda? É como tu sair do Grêmio pro Inter e vice-versa. Ele é corajoso, português.
No Sporting ele é campeão, cara. Porque ganhar de, do Benfica e do Porto, esse é o que chama atenção, que faz com que ele tenha notoriedade lá em Portugal.
O que que ele ganhou em Portugal? Ganhou Liga, ganhou Champions.
Foi o vice-campeão da Liga Europa.
Ele ganhou o campeonato português, né? Flamengo, ele vai ganhar o campeonato. Ele vai ganhar o campeonato carioca, ele vai ganhar o brasileiro, vai ganhar a Libertadores. Ele tem o melhor time da América longe dos outros.
Tu não acredita na retranca do Odair?
Eu acho que o Odair vai fazer isso, Pedro. Vai tomar uns 4-0, fechadinho.
Bem fechadinho.
É bem bonitinho, assim, fechadinho. Vai tomar uns 4-0.
É claro. Pra ganhar tem que fazer gol,
vai lutar,
né?
Como
o Fluminense... O Fluminense não fez gol ainda em 3 jogos. Então não tem como ganhar. No máximo ele empata e 0-0, assim, fazendo um esforço.
Eu tô num dilema. Tenho vários tipos de aposta. Tem aposta se o Flamengo ganha no primeiro, ganha no segundo tempo. Não no tempo total.
Eu botei que ambos não marcam. Tá pagando muito bem.
Ambos não marcam o que é no primeiro tempo?
Não, no jogo todo, porque daí paga bem, né?
Tu diz 0-0?
É, porque que não vai marcar, que é o Fluminense.
Essa aí não paga nada. Essa aí fica sem o dinheiro.
Essa aí paga 1,80. Tá ótimo.
Não, fica sem o dinheiro. Essa aí fica sem a grana. O Flamengo faz gol.
Eles não marcam. Eu não tô dizendo que um dos dois não pode marcar. Que no caso é o Fluminense.
Ah, não. Um não marca. Então não é ambos não marcam. Um não marca. Sim. Ambos são os dois não marcam.
É que assim, ó, existe ambos marcam sim, aí os dois vão fazer gol, ambos não marcam não. Um dos dois pode fazer, o outro não. Entendeu?
O Fluminense, a tendência é não fazer gol.
É, não vai fazer gol. É. Só pra pegar de informação, tá? O Jorge Jesus ganhou Super Taça da Arábia Saudita, um Campeonato Brasileiro, uma Supercopa do Brasil, 3 ligas portuguesas, uma Taça de Portugal, uma 6 taças da Liga Portuguesa, 2 supertaças Cândido de Oliveira, ganhou uma UEFA, ganhou uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores. Ou seja, antes de chegar ao Flamengo, ele tinha ganho uma UEFA, 3 ligas portuguesas e uma Taça de Portugal.
No Flamengo, ele tem mais títulos que derrotas.
É. Sim, exatamente. Os números dele no Flamengo é uma coisa inacreditável.
Guerrinha falou aí na questão de bater asas, e é importante dizer isso assim do Jorge Jesus. Ele é muito vaidoso, muito vaidoso. Às vezes até ele é arrogante. Ele deixa no contrato com o Flamengo que agora.
Isso, é, não diz no contrato, isso, rapaz.
Diego, não diz até uma porque coisa não é dessas. Rapaz. Até porque não é rapaz.
É um rapaz de idade.
Isso. A cabeça dele é jovem. Porque quando ele estava com o contrato anterior, ele deixou correr até o último segundo. Aquela ideia vai, não vai, volta para a Europa, não volta, tem gente. Às vezes ele fala como se fosse dirigente do Flamengo, sabe? Ele é super vaidoso, é bem como diz o Guerrinha. Ele dá seguimento a esse tipo de informação, sabe? Ah, vai para o Benfica, vai para a Europa, não vai ficar, como ele é importante. O Zico está aí dando entrevistas a toda hora, já um pouco assim chateado com isso, dizendo que tem outros treinadores mais importantes na história do Flamengo do que o Jorge Jesus. O Júnior, que está na história do Flamengo, também disse a mesma coisa, só um pouquinho, o Flamengo é maior do que o Jorge Jesus.
Estão com inveja dele.
O Zico está com inveja do Jorge Jesus. Imagina se o Zico você tem inveja, não precisa. Não, sem dúvida. Está morrendo de inveja, o Zico.
O que deve estar pesando no Diogo na questão do Jorge Jesus é o seguinte, né? Como disse o Duda, ele ganhou 3 campeonatos portugueses, 5 taças da Liga de Portugal, que é tipo uma Copa do Brasil, e uma Copa Portugal, né? Lá tem a Taça da Liga e a Copa, que é organizada pela Federação. No Benfica, e o Benfica só, ele só vai ter sucesso no Benfica se ele transcender a fronteira de Portugal, se ele conseguir alguma coisa na Europa.
Mas ele ganha o galchão em Portugal, é isso.
O Benfica
7 milhões.
Mas tem uma questão, Pedro. Por exemplo, o Benfica só vendeu o João Félix, tá?
Eu quero saber se vocês recebem uma proposta de 7 milhões, se vocês ficam discutindo aí no sala de redação, Rafael.
Ah, eu vou pensar.
Mas vem cá, Pedro.
Não, 7 milhões, Pedro?
É muita grana, 7 milhões, eu concordo. Mas quanto é que ele fatura por ano no Flamengo?
3.
3 milhões?
Limpos.
€3?
Não. É um empurrão bom, tem que considerar.
Porra, é uma gasolina que dá pra dar umas 4 quadras.
Mas ele é malandro, Guerrinha. Ele deve ter perguntado pro Benfica, assim, ó, o que que vocês vão fazer com o dinheiro do João Félix? 122 milhões de euros foi vendido o João Félix. E o Benfica contratou um jogador do Real Madrid no ano passado por 22 milhões de euros, que foi a contratação, olha o padrão que é o Benfica. O Benfica é um clube formador de vendedor, que foi a contratação mais cara da história do Benfica. Então o Benfica tem dinheiro. Disse, ó, se vocês têm um projeto para usar esse dinheiro e montar um super time e resgatar aqueles bons tempos em que o Benfica era top de linha na Europa, aí eu topo. Agora, se é para ir lá brigar pro campeonato português, ele fica aqui, que ele tem chance de ir ao Mundial.
Em termos de projeto, ainda, não faz sentido para ele.
Ele ainda não ouviu o que tem que ouvir. O cara chegar para ele do Flamengo e diz, olha aqui, ô Jesus, tu vai parar de treinar o Gerson, o Everton Ribeiro, o Gabigol, tu vai treinar o Otavinho, hein? O Otavinho, tu vai ter que ganhar com o Otavinho lá.
O Benfica tá com o time bem mais fraco mesmo.
Eu vi o Benfica jogar esse dia, o Benfica não tá atrás porque tá sendo roubado, nada. O Benfica tá atrás porque é ruim. É ruim, é time fraco. Mas, o Benfica não tem chance nenhuma em competições contra os europeus, aqueles lá de...
É que o mercado português, ele é vendedor, né, Guerrinha? Eles formam e vendem.
Claro.
É porta de entrada na Europa.
É que é 7 milhões.
Ele veio
para
o Flamengo para voltar à Europa pela porta da frente. Foi isso que ele fez. O Guerrinha tem razão.
É que 7 milhões pesa, né?
Eu sei que pesa. Mas assim, o projeto dele, foi o que ele sempre disse, era... Veio para o Flamengo, que tinha um projeto, como disse o Léo, grandioso, para ir entrar pela porta fecha. Ele não vai dar um passo atrás, não financeiramente, né, mas em termos de carreira, volta lá para Portugal, fica ganhando o gauchão lá de Portugal e some de novo.
O futebol português, né, Diogo, ele é um futebol estranho no seguinte sentido. A seleção portuguesa é campeã da Primeira Liga das Nações e é campeã da Eurocopa. A seleção portuguesa é primeiríssimo primeiro mundo do futebol europeu. Mas o Guerrinha tem toda a razão quando fala sobre o futebol português, considerando os clubes e o que eles são capazes de fazer na Liga dos Campeões. Eles são coadjuvantes, eles mal passam das oitavas ou das quartas de final. Então é um país que vive com uma seleção muito vitoriosa, mas com futebol de clube enfraquecido comparado à Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha.
Maurício, é um mercado formador. A gente tem grandes jogadores portugueses espalhados pela Europa. O Bernardo Silva, o Renato Santos,
João Félix mesmo,
João Félix, agora que eu citei, que ainda não se afirmou no Atlético de Madrid, mas é tratado como um fenômeno. Mas, por exemplo, nós temos no campeonato português o Tiquinho Soares, que é o centroavante do Porto. O cara jogou gauchão aqui pelo Cerâmica e pelo Veranópolis e estava treinando para jogar o terceiro gauchão. E aí o Deco, que é o empresário dele, levou ele para jogar na segunda divisão de Portugal. Ele se deu bem, foi para um time intermediário, acho que um dos times da Ilha da Madeira. E hoje ele é do Porto, ele é centroavante do Porto. O cara jogou gauchão, a questão de...
O Marítimo, quantos gaúchos vão lá para o Marítimo direto? Muitos, há bastante tempo, né, Gabardo?
O Benfica teve sempre grandes brasileiros. Hoje o brasileiro mais conhecido do Benfica é o Carlos Inícios, que é um atacante que nem é muito conhecido aqui no Brasil. Mas tem uma questão que é importante. Acho que é difícil, né? Eu não estou acreditando muito na saída do Jorge Jesus. Mas, é muito dinheiro. Vamos supor aí que ele realmente vá. O que o Flamengo vai fazer? Em tese, me parece que o primeiro nome, em condições normais, acho que o Flamengo tentaria um técnico estrangeiro. Seria o Sampaoli. Mas o Sampaoli acabou de ir para o Atlético Mineiro, ganhou muitos jogadores que ele pediu, né, que fossem contratados. Acho que ele não sairia. Tem o Renato, que já foi alvo do Flamengo, não sei se o Flamengo iria novamente nele, mas me parece que não sei se teriam assim grandes alternativas aí. Acho que um técnico de fora do Brasil, né, que não estivesse trabalhando aqui, não sei se ele viria para o Brasil nesse momento com tudo que está acontecendo, seria um quebra-cabeça para o Flamengo aí também.
O desafio, Eduardo, do Flamengo, da direção do Flamengo, é conseguir desafiar, com o perdão da redundância, seduzir com uma proposta de efetividade, uma proposta de dinheiro e de continuidade de trabalho, esse auxiliar direto português do Jorge Jesus, que é o João de Deus. Porque esse cara é o sujeito mais intimamente ligado às ideias e à pessoa do Jorge Jesus. Aí desmonta a comissão técnica do cara, né?
Tu tira o Jesus e bota o Deus, é isso? Quer dizer, vamos
fazer um upgrade enorme, né?
Vamos chamar o Padre Seron lá, vamos rezar uma missa para Jesus e para Deus.
Né? E no Rio está liberado o culto, né?
Tá liberado.
Claro. Então não tem problema. Não,
e o Flamengo, com a sua soberba, ainda botava uma manchete. Eu posso perder Jesus, mas eu fico com Deus.
Isso.
O Guerrinha, olha só, o Fernando Becker mandou uma mensagem aqui. Tu lembra do Cassiano, aquele que jogava no Inter, que tu várias vezes foi motivo de textos longos, teus, crônicas. Lembra? Tá no Boa Vista de Portugal, Guerrinha. Olha isso, com 31 anos.
Ele só não tá como ele é um dos destaques, cara.
Jogou com o Sporting esses dias.
Ele tá muito bem lá. No final de semana eu dei uma espiada no jogo contra
o Sporting. Isso é um milagre.
Ele tava jogando.
Mas estão falando de Deus e de Jesus, no mínimo, milagre tem que acontecer também.
Quando tem Deus e Jesus, o Cassiano faz o milagre e joga bem, tu tá entendendo? E é destaque no time, isso é milagre.
Esse tá muito bem lá, esse é de saúde que ele tá, né?
Hein? Saúde? Sim, não pegou o Covid, nada.
Tá com 31 anos, ó, 31 anos, 1,84m, 75kg, ele tá bem.
Tá bem de saúde.
Mas isso aí me leva a pensar o seguinte, ó, quando se diz assim, o Flamengo agora vai ser o maior clube do Brasil, vai ser não sei o que da Europa, vai... no Brasil, os clubes não são fim, eles são meio. Quando vier algum clube aqui derramar um monte de dinheiro em cima de um jogador bom do Flamengo, esse jogador bom vai para lá. Já tem jogador bom do Flamengo na Itália, já tem jogador bom do Flamengo que se formou. Mas o Flamengo contratou ano passado, deu certo. Deu certo, acertou, deu tudo maravilhosamente bem, mas a gente sabe que contratar jogador nem sempre soluciona. Então, o Flamengo sim será o melhor time brasileiro nos próximos 2-3 anos, mas eu não sei se vai muito adiante. Mesmo porque o BAP pode assumir a presidência, e se o BAP assumir a presidência, ele vai quebrar o Flamengo, porque ele é completamente desmiolado, só para dar uma ideia para vocês.
E outra, quando se fala no BAP, tem gente que pensa que ele é Aspone. Não, pelo contrário, ele não tem um cargo muito importante, ele é vice-presidente de Relações Externas, só que ele tem uma participação fundamental na vida do Flamengo. Ele é o idealizador desse projeto aí de reconstrução do Flamengo. Ele é uma figura central da direção do Flamengo. O BAP, né? Luiz Augusto Baptista, que é o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo. Ô Pedro, o Fla-Flu vai passar na Flu TV nesta quarta-feira. Teve nota oficial do Fluminense. Olha a nota aqui.
Como é que
aqui,
eu sintonizo a Flu TV? Vamos ver.
O Fluminense Futebol Clube obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a Flu TV. O clube informa ainda que neste momento, pelo bem do futebol, dos torcedores e por ser o primeiro jogo do time profissional transmitido na Flu TV, a exibição será aberta de forma gratuita e restrita para todos que possuem interesse em assistir a partida no Brasil e no mundo. Então no canal do Flu no YouTube.
Olha que situação, aí... xadrez. Olha o xadrez, Pedro. A primeira partida da Flu TV na sua história... Pode ser, dependendo da inspiração e do levar a sério do time do Flamengo, pode ser uma goleada histórica do Fluminense no seu canal de TV, inaugurando o negócio, brutal. Tomando um quatrilho. Exatamente, tomando um quatrilho, por exemplo.
Ou uma vitória histórica, ser, de repente, entrar para a história, lenda.
Hã? Pode ser a inauguração e o encerramento.
O Pedro perguntou assim, como sintoniza, é no YouTube, tá, Pedro?
Agora já sei. O Odair certamente proporá uma retranca, e aí ele vai perder de menos, né? Porque eu não imagino o Fluminense querendo atacar o Flamengo, querendo dar espaço para o Flamengo, porque a diferença técnica é tão grande, tão brutal, que se ele for se meter de pato a ganso, o Odair já é meio retranqueiro de nascença, né? O homem já nasceu na retranca, então não vai ser amanhã, né, Odair?
Ele tem uma questão que ele tem que resolver, que é um time que corre pouco. Ele tem veteranos no time, o Guerrinha estava brincando esses dias, né? Tá dormindo sempre o Fred, chegou e não fez gol nenhum, e ele vai jogar contra um time que se movimenta pra caramba. Alguns jogadores têm mais de 30 anos, mas é um time que se mexe freneticamente. Então, se ele não tiver um pouquinho mais de juventude, entre aspas, ali, aí vai ficar mais complicado a vida dele, né? Ele vai ter que botar a mão nesses caras aí.
É, mas é que é difícil, né, Diogo? Porque tu tem o Ganso, que é um cara de temperamento difícil. O Ganso não é fácil de
e o Nenê?
Administrar. Tem o Nenê que estava bem, o Nenê.
Esse estava resolvendo. Esse estava resolvendo.
No Campeonato Estadual. E chegou o Fred. Aí o que, que o Odair faz? Ele saca do time o Marcos Paulo, o Evanilson, o Miguel, que é um menino que é muito talentoso. O Fluminense forma muita gente, porque o Fluminense tem uma estrutura de base...
Marcos Paulo, que era o melhor até
acabar. Ele vem de leiloa, né? Ele forma e leiloa, porque como vende mal seus jogadores, porque precisa de dinheiro, né? Impressionante.
É, vende porque tá espremido,
não,
né? Tá na necessidade.
Não tem outro jeito.
Mas a equação que o Odair precisa fechar é essa, que ele precisa ter o vestiário, ele precisa colocar esses caras pra jogar. Tu imagina uma linha de frente com Nenê, Fred e Ganso. O teu time praticamente tem três jogadores que não marcam. Aí quando ele coloca os meninos no segundo tempo, aí o Fluminense muda de cara. O Fluminense acelera, não. Se torna um pouco mais ousado.
Contra-ataque começa domingo e termina segunda-feira. Contra-ataque começa domingo e termina segunda-feira. Terminou a transmissão da Flu TV quando terminou o contra-ataque do Fluminense.
Tu vê que aqui no sala de redação tem o Guerrinho e eu que somos velhinhos, mas tem a gurizada toda aí, vocês todos, né? Tu vê como são as coisas.
Mas eu conheço.
Obrigado por me chamar de guri.
Conheço o atalho, né? Eu dou isso. Tapa no porco só, boto eles pra correr, né?
Isso. Olha aqui, ó.
Tapa no porco, que maravilha.
Economize com os painéis solares WEG da metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol. Gimo, qualidade comprovada. Zafari Bourbon e a Ruder cuida da sua segurança há 48 anos e agora conta com você para manter a segurança de todos. Proteja-se. Franquias Facta. Comece um novo negócio com a segurança e suporte de 20 anos de tradição no mercado de crédito. É só ligar 0800-602-1818, representante autorizado da Facta Financeira. O Sala de Redação vai para o intervalo comercial, não sem antes lembrar que o Galeto Mamma Mia no 30-30-7000, o melhor galeto do Rio Grande. Galeto Mamma Mia. E à noite também você pode ter a pizza do Mamma Mia, que é a grande novidade gastronômica do Rio Grande neste inverno rigoroso que nós estamos tendo. Galeto Mamma Mia 30-30-7000. Nós voltamos logo depois do intervalo comercial.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
O inverno chegou e as farmácias São João estão com ofertas quentes esperando por você. Olha só, Benegripe 500mg com 6 comprimidos, leve 2 por R$ 7,49 cada. Toalhas umedecidas Snow Baby, leve 2 unidades por R$ 8,49 cada. E adesivo Atroveran Hot, leve 3 unidades por R$ 6,69 cada. Aproveite, farmácias São João, cuidar da sua saúde é nossa missão.
Os produtos Stihl estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Stihl e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Stihl, com você para fazer o seu melhor.
O momento é delicado e nós da BRF entendemos a responsabilidade de momentos como esse. Por isso, além de produzir e levar alimentos à sua mesa, estamos cuidando das nossas pessoas e comunidades, adotando todas as medidas de proteção aos nossos colaboradores e doando mais de 50 milhões de reais em alimentos, insumos médicos e apoio a fundos de pesquisa. Vamos juntos mostrar nossa força e fazer nossa parte pelo todo.
Experimente a nova maionese com alho da Oderich. Está de dar água na boca. Sabor suave, ideal para uma saladinha, aquele hambúrguer ou para fazer o pão com alho do churrasco do seu jeito. Oderich conserva a qualidade desde 1908.
Para realizar o saque emergencial FGTS, a Caixa vai abrir automaticamente uma poupança social digital e fazer o crédito a cada um dos trabalhadores com direito a receber. Acesse o aplicativo FGTS Caixa e acompanhe o calendário de pagamentos. Assim que o valor for depositado, será possível pagar contas e fazer compras pelo aplicativo Caixa Tem. Dúvidas? Disque 111, opção 2, disponível 24 horas. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal.
Kelly, se o assunto principal for esporte, a gente fala?
Sim, a gente fala.
Davi, se o assunto principal for política, a gente fala?
Eu ia dizer não fala.
Fala sim!
Timeline, de segunda a sexta, das 10 às 11 da manhã. Comigo, Potter.
Comigo, Kelly.
Comigo, Davi Coimbra.
São 13 horas 34 minutos, este é o Sala de Redação. Se você está procurando um ar-condicionado econômico, você tem que conhecer o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra na Frigelar. Mas se você é friolento, se você é fiasquento como Maurício Saraiva, com o frio,
sim,
você pode comprar lá na Frigelar o aquecedor Els. Ah, ele te dá um calor, Maurício, um calor que eu vou te dizer. Aliás, Maurício Saraiva, eu tô muito eufórico com uma possibilidade. Eu li hoje que a vacina pode, sim, ser, a vacina que está chegando, né? Ela pode ser supositório. Gostei muito dessa ideia, viu, Maurício?
Se for supositório.
Sim, mas eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, Pedro. Vou deixar para o Guerrinha, mas pergunta eu não vou te fazer nenhuma.
Eu estranhei mais do que a informação do Pedro, a gargalhada do Maurício Saraiva. Foi o que eu mais estranhei.
Eu não tenho pergunta para fazer. Você tem alguma pergunta para fazer, Diogo, pro Pedro?
Em silêncio, tudo pode ser usado contra mim, em silêncio.
Se for supositório, tem cara que vai tomar duas vezes.
Duas vacinas para garantir mais tempo. Deixa eu te dizer o seguinte, ó. Não, sério mesmo, eu li alguma coisa assim de que de repente pode ser um supositório, que também, seja lá o que for, né? Importante é ganhar do coronavírus.
Aonde isso, Pedro?
Hã?
Aonde? Andressa chegou de leve, aonde
não,
isso?
Na internet, aqui. Não sei se é palhaçada também, né?
É, não sei onde é que você anda te informando aí, Pedro.
É palhaçada.
Então tá. Oderich, conserva a qualidade.
Vindo a vacina, pode ser até com martelo, né?
Pode ser.
Vamos tomar, é claro.
Vida.
Não quero nem saber.
Vida sólida por natureza. E a KTO.com gosta de esporte, te registra lá para fazer teus palpites. É, chama no Insta, arroba KTO underline Brasil, o atendimento deles é demais. Bom,
a cotação do Fla-Flu amanhã, a
sim,
vitória do Fluminense dá 13 por 1. 13, joga 100, arruma 1.300. Não, fica.
E a do Flamengo, Guerra?
Fica rico.
Flamengo, 1.19. Até o presidente do Fluminense está jogando no Flamengo.
É, que nem tira o caixa eletrônico, né, Guerra? Só sacar.
Pedro? Vai no Brasil e Bolívia aí.
Tem uma questão importante aí, que é a situação da Copa Libertadores da América. Porque a gente tem a previsão de volta do Campeonato Brasileiro para o dia 8 de agosto. Tem a previsão de volta do Campeonato Gaúcho para o final de julho. Bom, Copa do Brasil volta também, a CBF está garantindo. E a Libertadores? Já tem uma oferta do governo do Uruguai para sediar todo o restante da Copa Libertadores da América. O Uruguai já fez contato com o presidente da Conmebol, presidente do Uruguai, né? Apoiado pelo presidente da Associação Uruguaia de Futebol, e é um desejo do país. Porém, a Conmebol, neste momento, ainda não está considerando esta possibilidade, porque vai insistir, vai esperar e vai tentar retomar a Libertadores com a mesma fórmula de disputa com jogos em todos os países. Nem que isto ocorra em setembro, outubro, novembro, levando a Libertadores até fevereiro ou março de 2021. Mas aí é um feeling, Pedro. O que eu senti, conversando assim com o dirigente da Conmebol, é que se o tempo for passando e a situação ficar insustentável para a retomada da Libertadores, quem sabe, lá na frente, eu não descartaria a possibilidade da Conmebol aceitar esta oferta e fazer aí com uma fórmula diferente, retirando os jogos de ida e volta a partir das oitavas de final, só um jogo, jogo único nas oitavas, jogo único nas quartas, na semifinal e na final que já é. Aí diminui para 8 datas para concluir a Libertadores, o que dá para fazer em 25, 30 dias. É um desafio, porque teria que esperar terminar os campeonatos nacionais e levar todo mundo para um país para fazer 93 jogos com estrutura de estádio, campo de treinamento e hotel. Não é fácil, mas daqui a pouco pode ser uma alternativa.
Eu ia te perguntar, Gabardo, tudo bem, o Uruguai é um país maravilhoso, eu adoro o Uruguai, né? Sou apaixonado pelo Uruguai, mas tem estrutura, inclusive de estádio, porque tem o Parque Central, tem o novo estádio do Peñarol e o Centenário. E aí campo de treinamento, estádio para jogar com 20, 30 dias. Pô, tem o estádio de Oliveira.
Rivera ficaria fora pela questão do coronavírus, da fronteira seca, né? Que daqui a pouco cai um time do Brasil na fronteira com o Brasil, certamente vai causar movimentação ali na fronteira. Seria Maldonado e seria Colônia de Sacramento. Hoje o Campeonato Uruguaio ele tem 16 clubes, tá? Desses 16, 13 clubes são da capital. Aí tem estádios, tem o Campeão del Siglo, que é o novo estádio do Peñarol, que é um estádio que foi inaugurado acho que há 2 anos. O Centenário, o Parque Central, que são estádios que recebem jogos de Libertadores. E tem o Luiz Franzini, que é o estádio do Defensor. Esse estádio ele é um estádio muito acanhado. É um estádio...
Esse é o de Maldonado.
Não tem condições.
Só que esse estádio, Pedro, para tu ter uma ideia, o Luiz Franzini, que ele é contigo ao Parque Rodó, que é uma espécie de Redenção, maior até do que a Redenção, mas é bem
ali
no coração
perto do Rio, né?
Montevidéu. Exato, na curva ali da Rambla, que vai para Pocitos. É um parque espetacular e o estádio é contigo, mas é um estádio acanhado. Só que mesmo acanhado, ele recebe jogos, por exemplo, da Libertadores, do Danúbio, porque o Danúbio não pode jogar em seu estádio. E jogos da Sul-Americana também. Tem o estádio do Racing, do Cerro, tem o estádio do Montevideo Wanderers, acho que é aquele estádio que é na beira do Rio, que é como se fosse o CT do Inter e do Grêmio, é na beira do Rio. Mas aí não tem condições de abrigar tantos jogos assim, né, Guerrinha? São muitos jogos. Eu escrevi hoje, é uma Copa do Mundo de clubes, porque tu vai reunir 32 times para jogar
na fase de grupos ainda não dá, não.
Não, e diferente dá condições sanitárias. Não, dá condições sanitárias para tudo isso que é complicado.
Se vai ser o ideal, a gente não sabe, mas que dá.
O Gabardo tem que dar condições sanitárias, assim, fazer as bolhas, as ilhas sanitárias para centro de treinamento, para todos os clubes. Não é complexo assim, né? Mas é uma alternativa. E foi pedido pelo próprio governo, é bom que se diga, tu precisaste aí, né?
Não,
é o governo do Uruguai.
Isso, né?
Isso, exatamente.
E na quinta-feira, o presidente da Comebol esteve na cumbre do Mercosul, Guerrinha. Reunião dos presidentes do Mercosul, e o Alejandro Domingues foi convidado a participar para falar dos protocolos e dos planos para a retomada do futebol.
Eu acho que essa ideia não se cria, mas eu não vejo o problema de estádio, sabe por quê? Porque pô, nós vemos as Libertadores jogando aí em cada lugar, meu amigo, que a gente custa para acreditar, né, que os jogos aconteçam.
Então, claro.
Por condições de estádio, né, são muito ruins a maioria deles, a maioria não, mas boa parte deles. Mas eu acho que não se cria, pelo que eu entendi ontem, conversando também com pessoas do futebol envolvidas aí, lá pelo lado do Inter, eles acham muito pouco provável isso, acham que lá não rola. Outra coisa que a gente precisa entender hoje, o Corinthians voltou a treinar coletivo hoje. O Corinthians treinou com jogadores... Tendo coletivo em São Paulo já. Então eu acho que a coisa está começando a se acomodar.
Sabe que e me avisa ontem, aqui, Gabardo, o Cristiano Munari me manda uma mensagem aqui, o Munari, que é o nosso brasileiro mais argentino que temos no grupo RBS, que os clubes argentinos...
Ele podia se mudar para lá, hoje, né?
Tá, tu vai arrumar um rolo com um monte de colega nosso do grupo RBS que são também tidos como argentinos. Pá.
Então vão todos para lá.
Nossa
senhora. O Clarim trouxe uma reportagem hoje de que há uma grande pressão dos clubes argentinos que estão na Sul-Americana e na Libertadores pela liberação para que treinem, porque se a Conmebol tem ideia de retomar a Libertadores em setembro, o futebol argentino parou em 15 de março, 18 de março.
Sim. Sim.
Imagina, a temporada é terminou antes.
Só para reforçar essa questão, né? O Uruguai apresentou essa ideia e com condições de hotéis, de campos de treinamentos, de estádios, entendendo que é possível, e realmente é possível. Como o Guerrinha falou, a gente vê Libertadores em cada estádio, né? Puxa vida. Então teria essa condição. O Uruguai tem convicção de que tem como fazer isso. Maurício, só para completar, eu conversei com dois diretores da Comebol e eles me colocaram o seguinte: não é esta a ideia no momento. No momento, a Comebol não considera esta possibilidade. Agora, o que eu fiquei de sentimento...
Vai esgotar os prazos, né?
Isso, exatamente, Pedro. E o sentimento que eu fiquei é se chegar daqui a pouco setembro, outubro, e não conseguir colocar em prática o plano atual, que é voltar com a normalidade que a Comebol quer, eu não descartaria a possibilidade de mudar o formato, fazer jogo único a partir das oitavas de final, aí diminui para 8 datas e leva para um lugar.
Claro que não, a Europa fez isso. A Europa
seria
fez
inteligente
isso,
Pedro. NBA está fazendo, Pedro, na Disney também, retoma agora.
Isso só não acontece agora imediatamente, Pedro, pelo que eu disse, assim, primeiro, nesse ano de 2020, toda ideia é sempre bem-vinda em princípio. Ela não é, eu não ataco, eu primeiro ouço para, olha, pode ser que dê, vamos ver o que acontece. Por quê? Porque a gente está no ano muito fora da curva. Eu acredito, por minha vez, que a Comebol só não adota de forma quase imediata esse modelo uruguaio, porque ainda está no meio da fase de grupos. E quando eu digo, sim, no meio, está faltando um turno inteiro de fase de grupos. Se já
seriam
houvesse...
93 jogos para terminar a Libertadores.
Pois
93.
É, Eduardo, se já houvesse a situação da Liga dos Campeões, onde você já tem a fase de mata-mata, as oitavas estão em andamento, algumas até já foram definidas, aí o modelo uruguaio podia ser adotado daqui a 15 dias. Mas como ainda tem muito jogo em fase de grupo, para aí sim a gente ir para as oitavas, a Comebol vai esperar o limite das datas, o esgotar das datas para poder fazer o plano B.
Seria agora para o governo uruguaio seria da fase de grupos, né, Diogo? Faltam 4 rodadas em cada grupo, são 8 grupos, 2 jogos por rodada, 64 jogos. Eu até acho que o Uruguai, mesmo com a precariedade dos estádios e com limitações de campos de treino, acho que o Uruguai teria condições de absorver uma competição assim, como disse o Pedro, leva para Maldonado, leva para a Colônia de Sacramento. A questão toda é que ainda tem uma boa perspectiva de ser retomada a Libertadores. Eu concordo com o Gabardo, eu acho que a Comebol tem esse plano e guardou numa gaveta. Mas não, nesse momento em que essa pandemia nos surpreende a cada dia, a gente não sabe para que velocidade vai, para onde vai, a gente não pode descartar nada, que daqui a pouco para tudo, resolve a Libertadores em 25 dias, como disse o Gabardo, para alguns vai ser menos de 25 dias, quem cair fora na primeira fase já volta para casa, e aí vida que segue, aí já tem um campeão sul-americano na temporada.
Então, aquilo que a UEFA fez numa situação mais avançada e que a Comebol poderá fazer aqui também, mas com o problema de ter ainda 32 clubes dentro da competição, né? Esse é o problema. Bom, nós temos uma questão, Gabardo, que está sendo aguardada para o Grêmio Internacional, que é o comitê científico aí do governador Eduardo Leite, de liberar ou não treinamentos. Tens ideia de quando isso vai acontecer, da possibilidade disso se verificar, ou os nossos clubes irão para Santa Catarina?
Eu não tenho informação de quando virá a resposta do governo do estado, Pedro, mas eu tenho a informação de até quando o Grêmio e o Inter vão esperar por esta resposta. E até o final desta semana. Hoje é terça-feira. Bom, o Grêmio, se não chegar essa resposta até o final da semana, na segunda-feira, dia 13, vai para Criciúma.
Claro, é matemático, né? O Grêmio quer ter tempo de treinamento, vai ficar esperando para sempre e perde tempo. Tá
e
certo?
O Inter deve ir quarta-feira, por aí, da semana que vem, né?
A informação que eu tenho, que eu recolhi ontem, é de que a Federação Gaúcha de Futebol colocou para o Palácio Piratini até sexta-feira. E está esperando até sexta-feira a liberação para os treinos coletivamente. Mas um dia, sexta-feira, quer dizer, há uma expectativa e é grande, é uma ansiedade grande aí no ambiente do futebol, de que na sexta-feira os treinos possam ser liberados.
Mas, Diogo, me responde uma questão. Se os treinos não forem liberados, por consequência direta, não tem o término do gauchão, é isso?
Não, os clubes vão tentar treinar em Santa Catarina, não tem outra alternativa.
Sim, mas só Grêmio Internacional, os outros não têm dinheiro.
A questão de Pelotas
nesse momento, é um problema, Pedro, claro, para você ter uma ideia, Pelotas nesse momento, a prefeita proibiu inclusive treinamentos individuais, o que pode ser revogado, revisado na semana que vem. Mas nessa semana, Pelotas e Brasil não poderiam treinar nem chutando saco de areia.
Em compensação, o Caxias está na bandeira laranja, né? Caxias na revisão foi para a bandeira laranja. Quer dizer, a rigor, Se Inter e Grêmio vão treinar a partir de sexta-feira ou não na bandeira laranja, bom, por que o Caxias e o Juventude já não podem começar já a fazer treinos coletivos e eles não têm condições sanitárias para isso?
E o Brasil também, né? O Brasil e Pelotas também. Se aqui pode com a vermelha, o estado é o mesmo, né? E o Brasil e Pelotas poderão retomar. É,
mas lá a prefeita Paula Mascarenhas proibiu, inclusive, treinos individuais, o que Pelotas
estão fazendo. Sim, foi o que eu acabei de dizer, exatamente.
São testes de para Covid. Eles se apresentaram, o plano era começar essa semana com os treinos individuais, mas a prefeita pediu que esperassem e que até sexta-feira fica essa situação.
Bom, mas testes são fundamentais, né? Sem isso não dá. Porque o que aparece no futebol e as pessoas, viu? Olha ali, tem... Não, aparece porque faz o teste. Então, fazer o teste, retirar a pessoa, depois rastrear onde é que ela anda, com quem ela andou, isso é fundamental, isso o futebol está fazendo. Isso deveria ser feito em todo o país. E o futebol está fazendo, está dando essa lição aí.
Eu acho, Pedro, se realmente não tiver essa liberação para treinamentos com contato, vai ser difícil a gente ter a retomada do Campeonato Gaúcho. Tem um outro time que pode treinar em Santa Catarina, que é o Ipiranga, que fica ali do lado, né? Erechim está pertinho, por exemplo, de Chapecó.
Nesta quarta-feira tem que contratar o hotel, tem que ir. Aí grana, né?
Claro, gasto, claro, né? Claro. Nesta quarta-feira tem a retomada do Campeonato Catarinense em jogo em Chapecó. Eu tratei deste assunto, Leonardo Oliveira, também. A Chapecoense está trazendo uma ideia que é espetacular. Eles vão colocar, Pedro, um telão. O jogo é sem público, né? Portões fechados contra o Avaí. Jogo de ida nas quartas de final, amanhã, na Arena Condá. Eles vão colocar um telão de 60 metros quadrados do lado da linha lateral. Aí vai acontecer o seguinte. Eles querem, estão incentivando, mandando links para sócios da Chapecoense que vão acessar uma plataforma e a imagem dele, a imagem do torcedor vai aparecer neste telão, além da imagem, o áudio também. Imagina a cena, Pedro. Você, torcedor da Chapecoense, na sua casa, acessa o computador, o tablet, o telefone celular com a câmera e deixa o microfone aberto. Se você gritar, vamos Chape, na sua casa, esse som vai chegar para os jogadores no campo através de um telão que estará ao lado do campo com imagem e com som. Ah. Então a gente pode ter 5, 6, 7 mil torcedores gritando nas suas casas e este som vai chegar para os jogadores do campo através deste telão.
Isso, né? Aí está rolando, é um aplicativo, uma plataforma chamada Clack, que já está rolando aqui em Porto Alegre, são desenvolvedores daqui que estão usando isso para fazer palestras, e já está sendo usado o campeonato, o Liverpool usou nesse último jogo contra o, que foi 2-0, e ele estava empatando em 0-0, putz, agora me fugiu, mas eu sei que foi 2-0, depois daquela chapuletada do City, o Liverpool ganhou 2-0, e já é uma plataforma usada lá, o que seria inédito aqui no Brasil, e assim eles conseguiriam arrecadar dinheiro. Aliás, no campeonato catarinense que volta amanhã, tem Chape e Avaí, também tem Criciúma e Marcílio. Outros times também vão usar essa nova tecnologia, que assim, tu arrecada dinheiro, coloca a gente pra dentro, né, com segurança, porque as pessoas não estão lá, é tudo virtual,
claro.
E aí ainda tem o som da torcida para poder ajudar lá.
Sabe onde mais está voltando o futebol essa semana, doutor Pedro Senadinho? Nos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos.
Está voltando o futebol, campeonato nacional.
Na sem porta, o time do, né? Bressan. Sem o time do Bressan. Está, e mesmo, todo mundo formato, contaminado, está fora.
Veja o formato, né, Diogo, que é o mesmo. Reuniram todos os times do Parque da Disney em Orlando, isso, em um só local, para um torneio, primeiro fase de grupos, depois mata-mata, e a ideia é essa, o conceito é esse, leva todos para o mesmo lugar. Testaram todos os jogadores, não. O Dallas do Bressan teve 10 jogadores com Covid e o Dallas não vai jogar esse torneio.
Isso está sendo replicado pelo mundo todo.
Tu imagina que os hotéis da Disney, que são, sei lá, milhares, eles estão completamente vazios. Então, nesse momento, tu leva uma delegação lá, tu leva 30, 40, 50 pessoas, tá?
Sim, e aí a NBA está lá também, Pedro. Imagina, tá? A NBA, tá o futebol e o basquete.
Pois é. Então,
pra te ter ideia.
Então, olha só que coisa inteligente para tentar vencer essa crise aí que certamente está instalada na Disney, que também deve ter levado um baque extraordinário com essa pandemia, né? Porque todo mundo levou porrada com ela.
Eu tô olhando aqui, os times da NBA começaram a chegar hoje e termina a chegada daqui a 2 dias. Então, são 2 dias de chegada, testes diários, tudo aquilo que a gente sabe desses protocolos novos, né? De necessidade de cuidados para o que eles chamam de bolha, É a bolha que se fala. Mas, ao mesmo tempo, tem um recorde de casos no estado da Flórida. A gente falou aqui nos últimos dias sobre estar chegando ao sul dos Estados Unidos. E aí, algumas autoridades locais dizem que a reabertura foi precoce. E em Miami estão fechando alguns lugares novamente. Mas, especialmente, aqueles que são focos, como restaurantes, até festas, clubes noturnos e academias. Porque em Miami disparou o número de casos de coronavírus nesses últimos dias.
A volta de NBA no dia 30 de julho, quinta-feira.
Eu que sou um cara que gosta de dançar. Tá, vai. Sou um bailarino, gosto de dançar apertadinho, gosto, que nem gosto, o Guerrinha dançava.
Pé de valsa,
gosta,
né?
Gosta de quê? De dançar.
Eu vi o Pedro dançar na Rússia, com uma russa. Eu vi, numa mesmo? Praça pública.
Isso.
Eu vi. Verdade.
É mesmo? Tá, pra te saber com quem tu tá lidando.
Eu ainda não vi tudo.
Então, eles fecham as casas noturnas, Guerrinha, eu não consigo dançar. Agora tu vê como é que eu faço.
E o Pedro dançava com a russa e no meio da dança... O Gabardo estava junto, fez um vídeo até, né, Gabardo?
Sim.
É, foi um sucesso. E aí o Pedro dizia assim, hey, hey! Ele misturou um gauchesco ali junto com a russa, não entendeu nada, ela estava toda fardada. Mas o Pedro fez isso aí, ele meteu umas interjeições gauchescas lá e funcionou naquele momento, pelo menos.
Foi o Rostov que aconteceu essa cena, hein?
Foi o Rostov,
na beira do rio.
O vídeo disso é maravilhoso, né?
O doutor Gustavo Maniago...
É como diz o ditado, na argola o urso também dança.
Então o Pedro dançou com uma russa, cantou para os mexicanos em espanhol.
Mas a minha diferença para vocês, tu, Maurício Saraiva...
Uma das diferenças, são muitas diferenças.
Esse timezinho aí, esse timezinho de comentarista que a RBS tem, é que eu, além de narrador, eu sou artista. Não sei se tu tá me entendendo. Eu sou o Balenote piorado, mas eu sou artista.
Não, deixa eu dizer que você, além de artista, é narrador.
Além de artista, você é narrador. Nesse timezinho de comentaristas, Pedro, tu também tá, porque tu comenta também o tempo inteiro. Tu é comentarista no timezinho, então.
Esses pupilos do Thiago. Tu tem uma grande vantagem sobre todos nós.
Cara de pau.
Tu tem uma cara de pau que é muito maior do que a nossa.
Sim, tá pra nascer.
Eu fico envergonhado.
Tá pra nascer alguém mais Rostov que o Pedro.
O Pedro faz a barba com o Gimo Cupim, rapaz.
É, mas Gimo Cupim é bom, velho. Ah, pra cara de pau é um troço espetacular. Bom, mas enfim, né? Enquanto eu danço, canto, vocês ficam fazendo o quê? Né? São uns rapazes sem criatividade. Além de fazer grandes comentários. Além de fazer grandes comentários e grandes colunas, Maurício Saraiva, Diogo Oliveira não consegue fazer mais nada. Se não fossem os grandes comentaristas do Brasil, morreriam de fome, seriam de gente. Tá? O que é, Andressa?
Não, tô dizendo que é uma corja que fica te atacando, né, Pedro?
É, a corja. Não,
eu fiquei
corja.
Pensando, antes desse seu elogio final ao time de comentaristas, que você começou chamando de uma coisa e terminou de outra, quando você perguntou, enquanto eu danço e canto, o que que vocês ficam fazendo? Eu fiquei com vontade de responder. Nós ficamos fazendo o que sabemos fazer.
Bom, tu acha que eu não sei cantar e dançar? Isso tu quer dizer?
Palavras suas.
O doutor Gustavo
Manhagol. Eu fico jogando.
Fica jogando. Isso, eu sei.
É isso aí, claro.
O doutor Gustavo Manhagol, narrador do futebol da Gaúcha, que nesse domingo estará narrando um dos clássicos grenais que a Rádio Gaúcha estará retransmitindo, ele lembra assim, ó, o estádio do Defensor é o pior estádio que já narrei. Nenhum do interior fica atrás. Eu conheço esse estádio. Durante o Mundialito, eu estive lá num treino da seleção da Itália, se não me falha a memória, fazendo cobertura. E é realmente é um chiqueirinho, né? Mas enfim, eles jogam lá.
Imagina, Pedro, aqui a questão
esse
é a seguinte:
estádio é ruim. Esse estádio é ruim, Gabardo. E o Danúbio não pode jogar no dele e pede esse estádio emprestado para jogar Libertadores
do América.
É o Danúbio. A questão é a seguinte: já tem atualmente jogo lá neste estádio com público. Agora vai ser sem público, ou seja, vai continuar tendo.
Se o campo for bom, está tudo bem, né? Olha aqui, quero lembrar uma coisa. Vou lembrar uma coisa importante. Estão abertas as inscrições para o vestibular da Facat. Não esqueçam. Informações pelo site facat.com.br. Escolha qualidade, escolha Facat. E ainda, o nosso Sala de Redação lembra que a Oderich conserva a qualidade, a Fida é sólida por natureza. Sala de Redação que tem, como patrocinadores âncoras, Gimo, que agora tem o álcool 70 aerossol. É mais uma da Gimo, a Gimo é demais. Tem Zafari Bourbon, lá tem álcool 70 da Gimo, é. Pra você se proteger aí, tá? Ficar tudo limpinho, se proteger do coronavírus. Ruder há 48 anos cuidando da sua segurança. Franquias Facta. O momento ideal para empreender só depende de você. E ar-condicionado é na Frigelar, seu centro completo de climatização, que nos leva para o intervalo comercial, depois tem notícia na hora certa e logo depois a gente retorna com a segunda parte do Sala de Redação.
Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Envie informações para a Gaúcha. Fale conosco. WhatsApp 996-995218.
Aproveite a variedade e praticidade dos produtos Oderich. A mais completa linha de frutas e vegetais vindos direto do campo para a latinha em poucas horas, sem conservantes ou aditivos químicos. Oderich, desde 1908, conserva a qualidade.
FIDA, tradicional fabricante de produtos para construção civil, está colocando no mercado a mais alta tecnologia em argamassa. Termofida, a solução para isolamento de calor e fogo. A argamassa Termofida resiste a mais de 2 horas de chama. Por ser um material leve, alivia as cargas das estruturas e ainda reduz os custos de aquecimento e resfriamento de ambientes. Argamassa Termofida, a única produzida no Brasil. Só poderia ser FIDA. FIDA, agregando valor à sua obra.
Agora pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha e estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Uma campanha He for She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Nossas raízes nascem e crescem aqui no Sul há mais de 100 anos. O orgulho de nutrir essa terra habita o nosso peito e alimenta a certeza de que tempos melhores virão. Nossas mais de 5 mil famílias associadas e todos os nossos colaboradores acordam todos os dias pensando em levar o melhor para a sua família. Santa Clara, há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos.
Amigo ouvinte e parceiro do Sala de Redação.
Em função da pandemia de coronavírus, nós do Grupo RBS estamos tomando todas as medidas para preservar a saúde dos nossos colaboradores, clientes e ouvintes. Por isso, as visitas dos vencedores da promoção Você no Sala ao estúdio da Gaúcha, claro, estão suspensas.
E como é que fica a promoção?
Nós continuamos recebendo as suas mensagens dedicadas aos participantes do Sala de Redação. Assim que a situação normalizar, os ganhadores estarão de novo com a gente no programa.
E claro, levam aquele almoço cortesia do Mamma Mia.
Promoção autorizada pela Cefel. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Oferecimento Galeto Mamma Mia. Sabor, esse é o segredo.
São 14 horas 3 minutos. O Banco de Alimentos precisa reforçar seus estoques para atender a grande demanda de comida e também de materiais de higiene para mais de 300 entidades beneficiadas. Se você puder e quiser ajudar, monte sua sacola de doações pela internet sem precisar sair de casa. Basta acessar doealimentos.com.br. Nós do Grupo RBS apoiamos o Banco de Alimentos e queremos a sua participação. É importante, né? Muito importante a solidariedade neste momento de dificuldade que vive a nossa sociedade. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Andressa Xavier, mais informações.
Informações aqui sobre Porto Alegre, Pedro, que teve uma atualização no último fim de semana e os bairros Petrópolis e Sarandi somam o maior número de casos de coronavírus na capital. Os bairros da Zona Sul têm a menor quantidade de registros e esses são os dois bairros com o maior número. Petrópolis e Sarandi, todas as informações estão em gauchazh.com.
Muito bem. Eduardo Gabardo, alguma novidade informativa aí, não?
Tem sim, Pedro. Tem uma negociação, que eu acho que é a grande negociação de venda que a gente tem nesse momento no Brasil, que é a do Dudu, que é um destaque do Palmeiras, que está indo para o Aldo Rei, do Catar. O modelo de negócio é diferente porque o clube do Catar vai pagar. O Palmeiras queria vender ele direto. O clube do Catar não quis. O negócio que está sendo fechado envolve, primeiro, um empréstimo de um ano, onde o clube do Catar paga 7 milhões de euros. E depois de um ano, paga outros 7 milhões de euros para comprar o Dudu, se quiser comprar daqui a um ano. Total, 14 milhões de euros. O negócio interessa para o Grêmio porque tem um mecanismo de solidariedade da FIFA. E o Dudu jogou uma temporada só aqui, mas jogou por empréstimo. E ainda assim o Grêmio tem direito a receber. Eu confirmei essa informação hoje pela manhã. 0,45% pela formação do atleta, pelo fato do Dudu ter jogado aqui em 2014. Mesmo que ele vá por empréstimo para o Catar, o Grêmio ganha 0,45% do valor do empréstimo. Bom, neste momento, é pouco, né, Pedro? É para as necessidades do clube.
Mas daria pelo mecanismo 80... de formação, Eduardo, eu não entendi. Exatamente. Porque não foi formado no Grêmio.
Porque mas é até assim. Os 23, Inter, Maurício. Para ter uma ideia, até os 23 anos, o Inter teve que pagar para o Hellas Verona pelo Nico Lopes, porque ele jogou, o Nico Lopes jogou emprestado no Hellas Verona, o Inter teve que pagar para o Verona pelo Nico Lopes, pela formação, pelo fato do Nico Lopes ter passado um ano lá na Itália, jogando emprestado em um clube italiano, o Inter teve que pagar. Claro que é um valor baixo, o Grêmio nesse caso do Dudu ganharia, nesse primeiro momento pelo empréstimo, 190 mil reais, 0,45%. Depois, se ele for vendido, mais 190 mil, dá 380 mil no total. Hoje é pouco, né? Mas se você for somando jogador por jogador, em cada caso de mecanismo, nada, né? É melhor que nada, sem dúvida. Quem pode ganhar bem mais nessa negociação é o Cruzeiro, porque o Dudu foi formado no Cruzeiro. Bom, o que entrar no Cruzeiro está valendo, né?
Sobre o mecanismo de solidariedade, Pedro, só para fechar essa informação aí, sobre o mecanismo de solidariedade, é legal que tem uma informação nova. Mudou o mecanismo de solidariedade a partir da semana passada. Antes, Pedro, ou melhor, assim, a partir de agora, negociações feitas dentro de um mesmo país, elas também passam a contar para o clube formador. Então vamos pegar um exemplo, tá? O Richarlison, por exemplo, né? Ele foi formado no América, aí ele foi para o Fluminense, do Fluminense ele foi para o Watford, e do Watford ele foi para o Everton. Quando ele foi do Fluminense para o Watford, o América Mineiro ganhou uma beirada, porque ele era um do clube formador. Agora, quando o negócio foi feito dentro de uma mesma federação, lá na Inglaterra, do Watford para o Everton, o América não ganhou nada, não ganhou beirada nenhuma. Agora passaria a ganhar. Quer dizer, se tiver uma grande negociação de um jogador que o Inter e Grêmio vendem lá para a Inglaterra, que é o exemplo que eu estou dando aqui, e aí tem um outro grande negócio lá dentro da mesma federação, recebe o clube formador. É uma medida importante, porque tem muito negócio sendo feito aí dentro do mesmo mercado que os clubes acabam não recebendo por isso.
É que funciona assim, né, Diogo? Até os 16 anos, dos 12 aos 16, cada ano que o atleta passa no clube corresponde a 0,25 do negócio. A partir dos 16, que é quando o jogador já assina contrato, aí esse percentual fica de 0,5. No caso do Grêmio com o Dudu, ficou acho que dos 22 aos 23 no Grêmio, quando ele veio, aí é 0,5, né?
Então, ele vai de 0,5 a 5, né? É o máximo na tabela fixa.
O Grêmio recebe 0,45 do Dudu.
Tudo isso nascido, né, vale a lembrança, nascido do caso Ronaldinho, né? O Grêmio naquele momento, naquela levada do não vendemos craques da faixa, até o momento em que o Grêmio perde, naquela primeira instância, perde de graça o Ronaldinho, mas aí como aquilo virou uma questão para o mundo inteiro, porque outros clubes e outros jogadores seriam envolvidos, a partir do caso Ronaldinho e a sua transferência para o PSG, sem que o Grêmio recebesse nenhum valor na hora, a FIFA criou o mecanismo de formação, que foi uma das poucas e grandes, extraordinárias ideias da FIFA.
Agora, na negociação do Dudu, diga, Léo.
Não, tem uma questão, Diogo, que até a gente comentou, acho que na semana passada, eu tinha trazido, que a FIFA está criando um novo um sistema de que vai aumentar a transparência nas negociações. E aí vai se saber quanto o agente ganhou, quanto o intermediário ganhou, quanto o clube... A FIFA quer total transparência. E nesse sistema, já vai ter também a questão do mecanismo de solidariedade. Porque hoje tem de partir do clube para correr atrás disso. O Juventude, por exemplo, eu conversei esses tempos com o presidente Walter Dalzotto, o Juventude tem um escritório contratado só para tratar disso. Por quê? Porque o Juventude tem muitos jogadores espalhados pela Europa. E, por vezes, em mercados secundários, até mercados fora do eixo, como Bulgária, Oriente Médio, e aí o Juventude tem esse escritório que fica mapeando os jogadores. Ó, foi vendido, aí vai lá e pede o mecanismo. E agora não, agora vai ser automaticamente, quando fizer o negócio, já pinga na conta do clube formador.
Agora, vou sobre falar, o Dudu, é importante dizer,
eu vou falar
dizer,
com os
né,
caras
Pedro?
Da FIFA, viu? Viu, Diogo? Porque o Maurício está me devendo R$280, eu vou mandar, vou montar um escritório para cobrar ele.
Qual é a dívida, paga. Pedro? Só para a gente saber. Eu pago na mesma hora. Eu mando hoje para você, que é um prazer para mim. Eu só
a
quero identificar.
A dívida eu inventei agora para fazer a bobagem, não.
Ah, eu queria uma dívida para poder pagar você, meu querido.
Da,
ah.
coleção de da coleção de CDs que tu não pagou.
De samba. Deus, de samba.
Maravilha.
Pedro é o clube formador. O Pedro é o clube formador.
Ô, Malenotti, eu quero saber se o Sandro Machado já te convidou para tocar no Poa Drive-In.
Já convidou, sim, a gente está estudando ali, mas é que o Acústicos Valvulados está com outro show marcado para também esse mesmo sistema de drive-in, né? Então a gente, o
Acústicos bom, já Valvulados outro provavelmente show, vai...
É o drive-in do aeroporto, que do agora aeroporto, a gente tem esse outro complexo de drive-ins, então o Acústicos Valvulados está acertado para tocar no drive-in do aeroporto, né?
E o Duda Garbo vai apresentar o Santaninha lá no drive-in do aeroporto ou no drive-in do Beira-Rio. Qual é que tu prefere, hein, Santana?
Duda vai fazer uma live.
Eu vou fazer uma live, Pedro, aqui direto do céu.
Ah, do céu. Mas direto tu não quer descer aqui no drive-in?
Que aqui a internet pega melhor que na tua casa, Pedro.
É verdade.
O que também não é vantagem nenhuma.
O Pedro, apesar dos temas deliciosos que estamos tratando agora, eu acho que a gente tem que fazer, assim, voltar um pouquinho ali no assunto do Dudu. Não está saindo um jogador qualquer do Palmeiras. É o melhor
jogador
do Palmeiras.
Pois é, eu acho que o Palmeiras está se desmanchando, eu também acho.
Por mais que o Palmeiras tenha condições de contratar, quer dizer, de contratar, não sei se tem agora com a pandemia, mas de repor jogadores, não tem como tirar o melhor jogador. Não, isso que essa era outra questão que eu ia colocar. Não está saindo um jogador qualquer e a gente tem que ter cuidado ao tratar desses temas, mas temos o dever de tratar. O Dudu foi várias vezes acusado de violência contra a mulher, a ex-mulher dele, mais de uma vez. E durante isso acabou sendo assim recorrente e se discutiu muito, a imprensa paulista fez matéria sobre isso, de que a marca do Palmeiras estava sendo prejudicada por essa imagem ruim, que não era uma imagem legal. E se de fato isso acabou entrando no caldo para se desfazer do Dudu, ou para só pensar nisso é um avanço, né? Não estou fazendo juízo de valor.
É que o Diogo, tem uma questão de respiração. Né? Tem uma questão que é porque o jogador do São Paulo, no início do ano, o Jean, teve o mesmo caso de agressão, só que foi preso em flagrante nos Estados Unidos, e o São Paulo, na hora, rescindiu seu contrato de forma unilateral por tudo que aconteceu. E aí, por força das redes sociais, também tiveram a mesma pressão sobre o Palmeiras. Os casos são diferentes, o Dudu é Brasil, não foi preso em flagrante, há um processo acontecendo, há imagens, então há uma discussão. Então é óbvio que são diferentes, casos diferentes. Porém, o mesmo acho que seria até um crime, né? Porque é uma agressão à mulher. Mas então são dois casos diferentes, que fazem haver uma pequena pressão sobre o clube. Acho que...
Não, é muita pressão, não é pequena, é muita.
Que bom, mas eu estou dizendo que é bastante. Uma pequena pressão em termos de não só de se posicionar, mas excluir o Dudu do seu quadro de jogadores.
Claro, claro. Entende? Não, ele está indo para um mercado que, em tese, ele poderia ir para um outro melhor. E o interessante é que houve um tempo que isso não entrava no contexto do futebol. É um avanço se achar isso, é um absurdo, parece um absurdo a gente dizer isso, né? Puxa vida, futebol, houve um momento que não achava isso, que era uma coisa que tinha que ficar lá entre marido e mulher, enfim, ninguém mete a colher. Ainda bem que evoluímos para algo desse gênero, assim. Não, é um assunto que tem que ser tratado como importante, inclusive para tirar alguém do clube.
E que bom que os clubes estão se posicionando, né? E muito disso é por pressão, como disse o Diogo, das redes sociais, é muito por pressão dos torcedores. É, e que bom, porque o clube de futebol ele é caixa amplificadora. Eu trago mais um caso que foi o do Vigia, o colombiano do Boca, que é um jogador jovem, acho que tem 22, 23 anos, e é uma das apostas do Boca, e ele também teve um caso de violência doméstica, e o Boca está tentando negociá-lo, inclusive chegou a ser cogitado aqui no Atlético Mineiro, porque o Boca não quer mais utilizá-lo.
Agora, sobre essa série do Dudu, o dinheiro não vai ficar todo para o Palmeiras, não. Né? Se vocês lembrarem, o Dudu veio para o Grêmio em 2014 por empréstimo do Dinamo de Kiev. Ele foi bem, ele só não ficou porque era muito caro. E aí, logo depois que ele saiu do Grêmio, terminou o empréstimo, o Grêmio não tinha condições de pagar, o Palmeiras o contratou com a verba da Leila da Crefisa, né, investidora, Leila Pereira. Eu acho que foram 3 milhões de euros. E esse dinheiro terá que ser feita a reposição deste dinheiro para a investidora. Então o Palmeiras não vai ficar com todo o dinheiro da negociação essa do Dudu.
O que é muito raro hoje, o clube ter 100% do jogador, né? Sempre tem uma negociaçãozinha lateral. Fala, Maurício.
Deixa eu fazer uma frase lá, Davi Coimbra, daquelas que depois a mesa diz, esse cara, como diria o BAP, bebeu ou está drogado. Mas eu quero dizer que em relação ao time do Palmeiras, dentro do campo, é muito provável que a saída do Dudu faça o Palmeiras melhorar como time de futebol. A Maurício enlouqueceu, a chuva enlouqueceu o Maurício. Não, é que para mim o Dudu é o tipo do jogador que ele é acima da média para você considerá-lo um jogador comum, mas ele é abaixo do que deveria ser um protagonista para um time inteiro depender dele. O Palmeiras já foi campeão de Copa do Brasil com o Dudu, campeão brasileiro com o Dudu, mas tinha também, por exemplo, numa das competições o Gabriel Jesus e na outra competição um time todo que estava sólido com o Dudu. O Dudu de protagonista de um time inteiro jogar para ele, ele me parece insuficiente. E o Luxemburgo, que é muito bom treinador quando está disposto, ele vai dar um jeito no Palmeiras sem o Dudu e eu acredito que o Palmeiras vai melhorar como time de futebol.
Antes da paralisação, o Luxemburgo estava usando um esquema até ultra ofensivo, né? Com quatro jogadores.
4-2-4.
Do meio para frente. E o Dudu.
O Felipe Melo virou zagueiro, né, Léo?
Exato. E o Dudu atuava numa faixa central com liberdade. A evolução desse jogador, porque o Dudu, ele foi reserva naquela seleção sub-20 que tinha o Oscar, que o Brasil ganha o Sul-Americano, depois ganha o Mundial. Tinha o Neymar no Sul-Americano, o Dudu era reserva.
Oscar, Lucas e Neymar, isso mesmo.
Exato. E aí ele volta para o Cruzeiro, o Adilson o tinha utilizado no Cruzeiro, naquele time que tinha o Kleber Gladiador. E aí ele é vendido e a gente acaba perdendo o contato com esse jogador, que saiu muito jovem do Brasil. E ele reaparece no Grêmio. A evolução do Dudu, desde que saiu do Grêmio, a evolução dele no Palmeiras, eu estava procurando os números dele aqui, Maurício. Quando ele completou 300 jogos, ele tinha 69 gols. Ele nunca foi um artilheiro, assim, mas é um número considerável. Mas o mais importante, 76 passes para gol. Olha, é uma evolução. É um jogador que com 28 anos, né?
Oh, Léo.
Muitas vezes o jogador demora um pouquinho a amadurecer, a chegar no auge, né?
Salário com o Roger, ele já jogava perto, por dentro, assim.
Salário do vezes, Dudu perto de 2 milhões de reais. 2 milhões, perto de... 2 milhões de reais, está indo para o empréstimo, né? Com Pax fixado em 17 milhões de euros, o que seria. Na verdade, assim, o Dudu está tentando dar um tempo, né, do Brasil, né, por tudo que está acontecendo.
Pelo que eu tenho acompanhado desse caso, o Dudu está com muito mais vontade de sair do Palmeiras do que o Palmeiras de negociar.
Claro, ele está querendo dar um tempo lá fora, evidente.
Ele está querendo se mandar, ele está querendo ir embora, ele está forçando a saída dele.
É porque é difícil viver sob essa pressão, né? E as redes sociais são muito atuantes nesse sentido.
Porra, tu tá
treinando,
vai lá, tu tá treinando, vai lá o delegado. Porra, passa lá que eu preciso te ouvir. Leva o vídeo, viu? Desce uma porrada na mulher, né? Porra, é uma confusão isso, cara.
Ainda bem que o delegado vai atrás dele, né? Tem que ir mesmo.
Vamos chamar o intervalo comercial e em seguida a gente volta então para a última parte do programa, tá legal? Fique ligado, é o Sala de Redação.
Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Servidor público, aposentado e pensionista, essa é a sua chance de quitar as dívidas e sair do sufoco. Pule a burocracia e venha pegar o seu crédito consignado mesmo estando negativado. É dinheiro na sua mão em até 48 horas. Ligue agora para 0800-602-1818 ou então acesse facta.com.br. Dinheiro rápido e fácil é na Facta.
Aniversário Frigelar, uma festa de ofertas para você. Se aqueça neste inverno com frete grátis. Isso mesmo, tem uma seleção de aquecedores e ar-condicionados com o frete grátis, além de muitos outros produtos com descontos de até R$ 170. Utilize o cupom Frigelar 54 anos e aproveite. Frigelar, há 54 anos, o seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Bingo.
O álcool já é um velho conhecido da gente nas suas versões mais tradicionais. Mas agora chegou o novo Gino Álcool 70, em aerosol. É o álcool na sua versão mais prática e versátil. Use na academia, nas compras do mercado, na mesa do escritório ou na bancada da cozinha. Novo Gino Álcool 70, em aerosol. A limpeza que protege. Gimo, qualidade comprovada. Gimo.
Chegou a farofa pronta Santa Massa. Um toque divino de sabor para sua mesa. A farofa pronta Santa Massa é feita com óleo de coco, pedaços de cebola e olha só, hein? Sem conservantes. Você vai encontrar a farofa Santa Massa nas versões tradicional e picante. E ela vem numa embalagem prática e moderna com ziplock que permite o fechamento do pacote após aberto, conservando o produto sempre crocante. Santa Massa. Isso muda o seu churrasco.
São 2:20, esse é o Sala de Redação, sua última parte, tratando de futebol e tratando das questões que envolvem a vida no sentido geral, né? Ontem eu pedi para que a gente fizesse uma ideia dos times que poderão ser escalados no Grenal do dia 26, caso aconteça, caso tenhamos a volta do Campeonato Gaúcho, e hoje o Diogo Oliveira colocou na coluna dele, né, Diogo?
Já, meti na coluna e nem te dei crédito, mas tô dando agora, então tá tudo
não
certo,
precisa,
não tem
não
problema.
Precisa,
tá
não
certo.
Precisa.
É. Eu assim, ó, o Grêmio eu acho que tá mais... na verdade tem duas dúvidas, né, como a utilização do Patrick ou não, pelo Inter, né, que é sempre uma questão, e no Grêmio, se o Lucas Silva vai ser mantido no time, em nome daquela ideia de que Michael mais Jean-Pierre não marcam tanto, teria que ter um outro jogador, o Lucas Silva, mas eu acho que o Inter não foge de Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Fux, Vitor Cuesta e Moisés, aí o Musto, linha de três, Marcos Guilherme, Edenilson e Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro na frente. Essa é a discussão do Inter, entrando ou não entrando, o Patrick, enfim. E o Grêmio, é aquele time que o Duda cantou ontem, né? Com o Michael no time, ao lado do Matheus Henrique, a defesa todo mundo já sabe, o Cortez lá na lateral esquerda, no lugar do Caio Henrique, Vitor Ferraz na direita, a dupla de zagueiros... E lá na frente, a linha de três que a gente já sabe, com o Alisson ainda no time, não o PP.
E os dois times têm um gatilho, né? Ambos têm gatilho em cima dos seus jogadores tecnicamente mais bem dotados. Se o Internacional começar com o D'Alessandro, a escalação, e é o mais sensato porque é um jogador de qualidade técnica acima dos demais, você já sabe que ali, em algum momento, você vai trocá-lo, provavelmente pelo Thiago Galhardo, por exemplo, para o time ter uma renovação de fôlego e todo o resto. Mas sabe também que a qualidade do Alessandro é indispensável nesse instante para começar jogo. E no caso do Grêmio, quando você começa com o Maicon, você sabe que ali também, em algum momento do segundo tempo, você vai ter que fazer uma troca. Porque é um jogador que lhe entrega muito tecnicamente, mas que já não tem capacidade física para entregar em alto padrão 90 minutos de uma produção num setor vital como meio campo. E ainda assim, Pedro, com esses dois gatilhos de você saber que das suas substituições você já sabe que vai ter que fazer uma para o D'Alessandro e uma para o Maicon, vale a pena.
Pois é, mas tu vê como é interessante esse projeto que a Rádio Gaúcha está colocando, Saudade do Esporte. Rádio Gaúcha e RBS, né? Nós teremos transmissões de Grenais. Sim, o Grenal fazendo 111 anos de Grenais. Imagina, né? Agora, amanhã, por exemplo, o Marcelo De Boni estará transmitindo o Grenal do Centenário. No domingo, o Gustavo Manhago estará transmitindo, penso eu, o Grenal do Século. Tá? E são lembranças, o Grenal do Centenário ganha pelo Grêmio, o Grenal do Século ganha pelo Internacional, e se tudo for do encontro daquilo que querem os clubes de futebol, no dia 26, quando terminar então esta lembrança no projeto Saudade do Esporte de Grenais, tão importantes e tão marcantes na vida de todos nós, poderemos ter o Grenal do dia, né? O Grenal do Gauchão retornando. Agora vamos aguardar e vamos saber se isto vai poder acontecer. Agora seria, sim, um desfecho maravilhoso. Projeto Saudade do Esporte, que está rememorando grandes momentos, trazendo grandes emoções de volta ao torcedor nestes quatro meses que nós temos sem futebol. Isto nunca aconteceu na história do futebol, mas também a gente nunca tinha passado por uma pandemia desse tamanho e com tantos prejuízos e com tantas dificuldades econômicas, esportivas, enfim, de qualquer ordem. É uma situação bastante complicada e a gente está vivendo isso aí, tentando superar e se cuidando, né? Olha aí, hein? Vamos à máscara, vamos lavar as mãos, vamos fazer tudo direitinho, então,
vamos,
tá certo?
Fazer que nem o presidente, né, Pedro?
O presidente pegou o Covid.
O presidente pediu para pegar, né? Porque aglomerou e não usou máscara. Demorou para pegar, né?
Ô, Pedro, ontem também, eu sei que não é um assunto recorrente nosso, falar de futebol americano, imagina, mas ontem aconteceu o maior contrato da história do esporte. Se eu não me engano, é o maior contrato da história do esporte mundial, que é um quarterback, que foi até campeão do Kansas City Chiefs, que é o último campeão do Super Bowl, o Patrick Mahomes é o nome dele. Ele assinou um primeiro contrato de 200 milhões na história da NFL e acredito que seja o maior, é mais de um bi, porque ele tem, são 10 anos de contrato.
Ele foi pro Kansas?
Ele fica no Kansas.
Ele fica, entendi.
Ele fica, ele se mantém no Kansas.
Eu canso aí, só de pensar nisso.
Falando em contrato, o que a gente falou do Jorge Jesus...
Não, tu cansas. Ah, desculpa, Gabara, não posso esperar.
Só para concluir, tá? São 33,5 milhões de dólares por temporada.
33 milhões e meio, dá mais ou menos uns quase 3 milhões de dólares, né, por mês. Isso é o salário aproximado do Messi e do Cristiano Ronaldo.
33,5 milhões de dólares por temporada. Divide por 12 isso, vamos ver.
Sim,
peraí.
Vai dar um pouco menos de 3 milhões de dólares. Tá? O que eu falei? É aproximadamente o salário do Messi e do Cristiano Ronaldo, que ganham na faixa de 3 milhões de euros por mês.
É que a diferença é que eles assinam um contrato de 10 anos, né?
Ah, sim.
Gabardo, tu que é setorista de prisão, como é que anda o Ronaldinho?
Pô, 4 meses. 4 meses. A prisão preventiva dura até 6 meses. Já passou de 4 meses.
É sacanagem,
meses.
Né? O cara tá cumprindo o período lá e daqui a pouco não deu nada.
É uma sentença, pois é, né?
32 dias.
6 meses é uma sentença.
Claro. Pois é, Diogo. 32 dias na agrupação especializada e o restante em prisão domiciliar no Hotel Palmaroga. Bom, eu tenho... Toda semana eu tento contato com os promotores do caso e não tem resposta. E eles não têm dado entrevistas também no Paraguai. É porque a todo momento eles falavam sobre investigação, sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro. E algo que parece para a investigação, não está se confirmando isso. A perícia nos telefones celulares do Assis e do Ronaldinho não confirmou esta ligação que estava sendo investigada. Mas eles não conseguem a liberação. Neste momento, Pedro, tem 2 recursos protocolados pela equipe de defesa pedindo a nulidade do processo e a liberação imediata é para que eles possam voltar ao Brasil. O resultado pode sair a qualquer momento, hoje à tarde, amanhã, na semana que vem, mas está nessa há um mês. Não sai o resultado dos recursos que foram protocolados. Então, a qualquer momento, pode ter novidade. Temos que ficar acompanhando.
Ah, mas eu vou te contar, acho que o Ronaldinho assiste e cobrar indenização lá do governo paraguaio, né?
Ah, eu acho que isso
porque
vai acontecer.
Os caras não têm, além daquele passaporte frio lá, não tem acusação nenhuma, mas tem que ficar 6 meses preso.
E tem um custo, né, Gabardo? O hotel em que o Ronaldinho está, a diária mais barata é 70 dólares, né?
É, eles estão. Bom, e o hotel está funcionando para eles, né? Eles têm que arcar com o custo de abertura do hotel, porque ele está fechado para os demais hóspedes. É, exatamente. É, a fiança foi 800 mil dólares para cada um, total de 1 milhão e 600 mil dólares.
Não tem visita?
Não. Estão no hotel o advogado Sérgio Queiroz, o Ronaldinho, o Assis e um funcionário da família. Os dois, sim, né? O advogado e o funcionário podem sair do hotel, eles podem trazer os mantimentos, né? Podem ir no supermercado, por exemplo, podem comprar o que for necessário, mas o Ronaldinho e o Assis não podem sair e nem podem receber visitas porque o hotel não permite. Então fica um policial fazendo a custódia na porta do hotel e eles não podem sair e outras pessoas não podem entrar.
É um exagero, né? Ah, sei lá, cara. Eles erraram, sim, erraram. Eles têm que pagar pelo erro, mas acho que está um exagero isso.
A grande pergunta no Paraguai é onde está a Dália Lopes, né, que é a empresária que tem ligações com altos escalões do governo. Ela que teria fornecido os passaportes e ela sumiu. Ela tem prisão preventiva decretada e ela sumiu. Ela é que tem todas as respostas, só que não vão encontrá-la, né?
O Gabardo sabe mais desse caso do que eu, ele está acompanhando diariamente, assim, mas assim, ele estava lá preso definitivamente, né, antes de ir para a prisão domiciliar. Aí se fez perícia nos celulares. Depois da perícia nos celulares, não se encontrou nada mais forte, ele foi permitida a prisão domiciliar. Olha, então assim, se tu faz uma análise na perícia dos telefones, não encontra nada que ligue assim fortemente a uma questão maior de uma rede, uma quadrilha de corrupção, enfim, o cara não pode ficar todo esse tempo assim detido sem nenhuma informação, sabe?
É porque a questão é a seguinte, né? Se tem alguma coisa que está sendo investigada e a gente não sabe, é tudo bem. Mas os promotores, no começo do caso, eles davam entrevistas todas as semanas e falavam sobre uma suposta participação num suposto crime de lavagem de dinheiro. E de um mês para cá, silêncio total. Nem os jornalistas paraguaios estão conseguindo conversar com os promotores e já está começando a se criar um clima de pressão lá no Paraguai.
O embaixador brasileiro na Asunción tinha que fazer alguma coisa em defesa do cidadão brasileiro que está lá preso há tanto tempo sem ter uma outra acusação que não seja aquela ali. É pouco, né? É muito.
Porque o crime do passaporte falso é multa, né? Isso foi admitido por eles estão dispostos a pagar.
Paga a multa e vem embora.
É isso.
Eles não acham nada e mantêm o cara preso. Que isso, cara?
Eu lembro que lá no começo... Vai ficar 6 meses,
perder tua vida.
Lá no começo do caso, né, Pedro, o então ministro Sérgio Moro conversou com o ministro do interior do Paraguai, Euclides Acevedo, e o ministro do Paraguai foi muito firme, né, na posição de manutenção da prisão.
Tá bem, mas aí tu faz a investigação, não há quando, vão investigar até quando?
Aí
não dá, né? Bom, deixa eu chamar o alemão, porque nós temos aí Gaúcha Mais. Alemão, conta aí, alemão!
Pedro, chove forte em pontos de Porto Alegre, do interior. Nossa reportagem na rua vai trazer todo o serviço. Pontos já em Porto Alegre aqui com queda de árvore, impactando no trânsito. Nós vamos trazer a repercussão da notícia que é destaque agora nos principais portais de notícia do mundo, com foto e manchete, o caso confirmado de coronavírus do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Vamos falar também, vamos ouvir a EPTC no programa, Pedro, respondendo as perguntas dos ouvintes sobre área azul. A partir de hoje, proibição de estacionamento durante o dia em 5 mil vagas de área azul na cidade de Porto Alegre. E ainda, a nossa reportagem conversou com uma motorista de aplicativo sequestrada, mantida em cativeiro em Porto Alegre, e ela vai contar como foram essas horas.
Então tá, o programa que vem aí é o Gaúcha Mais. Obrigado a você que acompanhou o Sala de Redação. Nós voltamos amanhã. E, claro, a programação da Gaúcha continua para você, tá legal? Se cuide, hein? Se sair, máscara, lave as mãos, álcool gel, todos os cuidados, eles são fundamentais. Não vá pegar esse bicho aí que é complicado. Tchau, até amanhã, fui!